Nesse mês de maio, nós estamos conversando sobre o tema família. E o tema que temos utilizado é UFC, família pronta para o combate. Temos sido desafiados aí a pensar nesse acróstico que fizemos, família unida. Fomos desafiados aí na unção do pastor Rodney a sermos uma família unida, poderosa em Deus. Semana passada, fomos desafiados no azeite do pastor João, família fortalecida com a graça de Deus. E hoje, nós vamos falar um pouco sobre a família comprometida com o respeito nas relações familiares. Quero que você abra o seu coração, talvez hajam aqui os jovens, os adolescentes, os pré-adolescentes, ou aqueles que ainda não se casaram e podem dizer assim, ah, isso não serve para mim, eu estou fora. A gente, às vezes, incorre nesses erros de preconceitos. Então, desprenda-se de qualquer pré-julgamento e deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Eu tenho certeza absoluta de que Deus vai falar o seu coração nessa noite. Se você crê, diga amém. Então, abra a sua Bíblia. Na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 6, nós vamos ler alguns versículos da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 7. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, a partir do versículo 7. Diz assim as Sagradas Escrituras, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Versículo 9, preste muita atenção. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tiverdes oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Eu gosto muito de falar sobre família. Deus já me deu a oportunidade de muitas ocasiões poder falar sobre esse assunto, mas toda vez que eu vou falar sobre família, eu fico tomado de um temor que não me é comum, não me é natural. E é assim que eu estou me sentindo, cheio de temor e pequeno diante de Deus, porque eu sei da importância que é tratarmos de um tema como este nos dias de hoje. Dias em que a família tem sido, de fato, atacada pelos seus adversários. Adversários estes que têm se fortalecido, que têm se preparado para destruir as bases da sociedade. Uma sociedade saudável é composta de famílias saudáveis. Mas, sobretudo, o nosso adversário trabalha para destruir as bases espirituais da família. Famílias fracas espiritualmente não só não vão interferir na sociedade, como também não terão poder espiritual para batalhar contra as investidas do inferno sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre a igreja. Somos atacados. Vivemos dias difíceis. Se fôssemos criar um raio-x, um cartaz, não seria um cartaz de um filme de alegria? Seria talvez um cartaz de filme de suspense, de terror? Porque o que vemos hoje em dia dentro de muitos lares, de muitas casas, e você que acompanha os noticiários sabe bem do que eu estou falando, seria quase que um enredo dos filmes do Alfred Hitchcock, para aqueles que já assistiram alguma coisa dele. Mas pela fé, nós podemos sim curar a nossa casa. Pela fé, nós podemos sim curar o nosso canto, o nosso gueto, a nossa tenda, o nosso núcleo. E a partir do nosso núcleo, cheio do poder do Espírito Santo, atingimos essa sociedade tão afetada e tão doente no que diz respeito à família. Por exemplo, essa semana, não sei se vocês têm acompanhado, aqueles que cuidam de escrever os verbetes de dicionário já trabalharam e já definiram a nova designação a respeito de família. E a grande proposta é a adequação a questões de opções de gênero, a questão de agregar outro tipo de família que até então nós conhecíamos. Já não pode mais, e em breve os nossos filhos lerão nos seus dicionários qual é a nova ideia sobre família. Não é a minha ideia. Não é a minha ideia. E eu vou morrer dizendo isso em nome de Jesus. Então, nós vamos falar sobre algo muito importante, respeito. Talvez esse seja um tema pertinente para nós, porque nós somos pessoas que frequentamos uma igreja. Apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas crises, das nossas lutas, talvez nós não vivemos a sombra da desconfiança nas relações familiares. Talvez hajam casamentos aqui que desconfiança é uma palavra que não existe. Talvez hajam casamentos aqui que existe essa palavra, e eu vou falar sobre isso também. Mas você confia no seu cônjuge, os pais confiam nos seus filhos, os filhos confiam nos seus pais, porém, talvez as relações familiares andam truncadas, andam afetadas, andam sofrendo, não pela desconfiança, mas pela falta de respeito. Nós nos amamos, nós confiamos uns nos outros, mas nós não nos respeitamos como deveríamos. E por causa disso, a nossa casa, nosso casamento, as nossas relações familiares têm sido afetadas. Por isso que eu citei uma frase de um jurista de Minas Gerais, se você tem o editorial do boletim, você vai ver essa frase, que diz: no atual modernismo tão decantado por alguns, parecem que as pessoas estão se esquecendo de algo fundamental: o respeito em família. Não basta apenas ser pai ou ser filho, mãe ou filha, é preciso que um respeite ao outro na busca da construção de um lar marcado pela fraternidade e pela harmonia. Um jurista da vara familiar que atende muitas famílias, muitas pessoas que passam por problemas. Para a gente poder entender o que é respeito, nós precisamos partir de um princípio que a Bíblia trata: reverência. Reverência não na questão da formalidade, reverência na questão da honra. Reverência na questão de se tratar da forma correta e nas instâncias corretas quem deve ser tratado de determinada forma. Honra, reverência, acatamento, consideração. E numa época onde tudo é muito rápido, as relações estão muito irreverentes. Eu me lembro, por exemplo, meu pai, que nasceu em 1914, agora ele canta com os anjos no céu, mas o meu pai me dizia, e ele era um pedaço assim, bem bonitão quando era jovem, esses dias ainda minhas tias colocaram no grupo da família uma foto dele, muito lindão mesmo, eu não puxei para ele, fique tranquilo, não estou querendo me gabar aqui não, tá certo? As minhas tias diziam que ele despertava suspiros nas donzelas, mas uma das coisas que acontecia, e ele dizia que só olhar no começo, não podia nem falar direito, era só olhar. Depois que olhasse, tinha que conversar com o pai e com a mãe para ver qual era a opinião do seu pai, da sua mãe, sobre aquela donzela que você, de fato, olhou. Depois da opinião e da aprovação, viria a parte mais difícil, talvez, que era ir até a casa daquela jovem e pedir para, então, paquerá-la, namorá-la, cortejá-la. E a corte era, no máximo, pegar na mão na frente de alguém. Muito parecido com os dias de hoje. era um respeito, era uma reverência. Um respeitava o outro. Talvez por isso se casavam cedo, porque se respeitavam, porque entendiam a importância de se constituir uma família. Hoje em dia eu preciso falar alguma coisa ou não? Como é que estão as coisas? Um olhar já leva o casal para a cama. E não precisa se saber o nome, não precisa se saber a procedência, precisa-se apenas viver o momento. Irreverência. Nós não falamos em namoro, falamos em ficar, talvez. Eu um dia cheguei num jovem e falei assim, você está namorando a menina? Eu sabia que ela não estava namorando. Falei, não, pastor, eu estou só pegando. A minha vontade era pegá-lo. Porque as coisas andam muito rápidas. Antigamente, ainda as pessoas procuravam o pastor para orar, para namorar. Pastor, vamos orar aqui para namorar? E depois eu comecei a pegar uns e pararam de pedir para orar para namorar. Porque pedia para orar para namorar, dali um mês estava solteiro com outra namorada. Falei, cadê aquela namorada que eu orei? Ah, pastor, então. Falei, a partir de hoje também tem que pedir para separar e tem que orar comigo. Aí pararam de pedir para orar. Vivemos essa época, queridos. Não vou entrar em detalhes porque isso demandaria tempo. Um relacionamento saudável tem duas forças que são muito interessantes. A primeira força de um relacionamento saudável, reverente, é a confiança. Costumo dizer que a confiança é a ponte que as pessoas constroem para trilharem sobre ela. Desde o início, toda a relação precisa ser pautada na confiança. Não só a relação homem e mulher, pai e filho, amigos, irmãos. A confiança é a ponte que nós construímos para transitar nos nossos relacionamentos. Tudo bem? Você está comigo? Confiança é uma força importante no que nós dizemos a respeito de relacionamento. A outra força para uma relação saudável, além da confiança, é o respeito. O respeito não é a ponte. O respeito são os elos da corrente. O respeito trabalha como aquele fator harmonizador das relações. Ele aprofunda as relações, ele delimita as relações, ele dá força para as relações. Relacionamentos saudáveis são relacionamentos com pontes fortes na confiança e com elos fortes no respeito. Pontes fortes na confiança e elos fortes no respeito. Por isso que é tão difícil se construir um relacionamento saudável. Porque para construir a ponte da confiança leva tempo, leva esforço, planejamento, materiais de alta qualidade, exige-se sacrifício. Mas também exige-se harmonia. E harmonizar não é algo muito fácil. Para harmonizar precisa haver afinação, precisa haver unanimidade, precisa haver um princípio de coerência para se harmonizar as relações. Pessoas diferentes precisam trabalhar muito para harmonizarem-se em seus relacionamentos. Não é assim? Não é difícil? Aquela pessoa que você namorou tantos anos, o dia que você casou, você pensou assim, foi com essa pessoa mesmo que eu me casei? Quem aqui já não disse certa vez, se não disse ou já ouviu alguém dizer assim, ah, se eu soubesse. Já ouviu isso ou não? Quando no dia assim, como você parece com seu pai, com a sua mãe, eu achei que você era diferente. As lindas e maravilhosas gazelas começaram a assumir as suas identidades no casamento de onças, felinas. Não é, maridos? Brincadeira, gente. Mas nós vivemos essa crise. Nós vivemos dificuldades. E quando eu olho para a carta aos Gálatas, falando de relacionamento, eu vejo um povo que não conseguiu harmonizar e nem reverenciar a sua relação com Deus. E tudo parte do nosso relacionamento com Deus. Não está bem com Deus, não está bem com mais nada. Está certo? Então, se você tem problema com alguma pessoa, não fique questionando muito essa pessoa. Questione o seu relacionamento com Deus. Questione como anda o seu relacionamento com Deus. A base de qualquer relacionamento é a nossa relação com Deus. E os crentes, os membros da Igreja da Galácia, tiveram um problema de relacionamento com Deus, da parte deles. Eles achavam que a graça não lhes era mais suficiente. Eles acharam que o sacrifício de Jesus já não lhes era mais suficiente. Eles perderam o respeito e a reverência pelo poder do sacrifício da cruz de Jesus. E por causa disso, eles acharam ser necessário fazer um, quem sabe, um upgrade, dar um reforço na graça, voltando algumas práticas judaizantes, para então acharem que a relação deles com Deus estava melhor. Por causa disso, veio a irreverência. E na irreverência veio a perda do respeito. E na perda do respeito, esses crentes desta igreja começam a ter condutas totalmente que Deus não aprovava. Eles viviam na carne, viviam de uma forma licenciosa, porque achavam que a carne era algo que se corrompia. E o apóstolo Paulo é enfático, essa é uma carta que não há elogio, não há saudação, só há exortação. Ele diz assim: não usem da liberdade que Cristo libertou vocês para darem ocasião à carne. A liberdade é algo para ser usufruído em reverência, no poder da cruz, da mensagem da graça. Não vivam de uma forma que Deus não quer que vocês vivam. Ele diz mais: não usem a liberdade que vocês têm para ficarem escravos. Porque muitas pessoas que se julgam livres, no mau uso da sua liberdade, acabam sendo escravizadas pelas suas práticas. Sim ou não? Com certeza. Então, o apóstolo Paulo precisa, de uma certa forma, exortar essa igreja e chamar esses irmãos à razão nas suas relações com Deus, nas suas relações familiares, nas suas relações como igreja. Talvez seja por isso que no capítulo 5, um pouquinho antes de nós lermos o capítulo 6, ele fala sobre as obras da carne e sobre as obras do Espírito. E das obras do Espírito, o fruto do Espírito, ele diz que aqueles que querem ter um relacionamento reverente com Deus estão tomados e embebidos desse espírito de mansidão, de humildade, de bondade e de tantas outras características que eu e você conhecemos lá em Gálatas capítulo 5. Relação errada com Deus gera relação errada com o meu próximo. Então, se a minha casa, se o meu casamento está em desarmonia na ponte da confiança ou nos elos do respeito, eu preciso, em nome de Jesus, hoje, aqui, ouvindo essa palavra, porque não sei se nos encontraremos de novo, nós precisamos hoje avaliar como anda a nossa relação com Deus. E o melhor exemplo da perda de respeito e de reverência é um cidadão da Bíblia chamado Uzá. Você já ouviu falar de Uzá? Uzá tinha um irmão com outro nome sugestivo, Aio. Filhos de um outro cidadão com um nome sugestivo, Abinadab. E para entender a história de Uzá, eu preciso recapitular todo um progresso que houve na história do povo para te mostrar como nós perdemos o respeito pelos dedos. Como a irreverência entra nas nossas relações e talvez as crises que nós vivemos dentro de casa, as crises que nós vivemos como casais, as crises que nós vivemos como pais e filhos, foram sendo convidadas, sem a gente perceber, por ações de irreverência, que nós nem achamos que era tão irreverente assim e que acabam desencadeando em grandes crises. Por isso, em primeiro lugar, aprenda que respeitar é saber até onde eu posso ir, é conhecer os meus limites. Respeitar é saber que eu não posso, em hipótese alguma, semear a semente da irreverência. Porque de Deus não se zomba. Portanto, aquilo que o homem semear, é o texto que nós lemos, ele, a seu tempo, colherá. Para entender a história de Uzá, nós precisamos ir lá para 1 Samuel, preste bastante atenção, vou fazer uma recapitulação rápida, tá certo? Em dois livros da Bíblia é rápido. lá em 1 Samuel capítulo 4, quando o povo de Israel vai guerrear contra os filisteus, Eli era o sacerdote, seus filhos Ofni e Finéias estavam à frente do pelotão de guerra contra os filisteus, homens que não estavam vivendo a reverência, o respeito com Deus, na hora da guerra, talvez com um medo dos adversários filisteus, pensaram, puxa, nós podemos usar de um artifício para intimidar os nossos adversários. E aí, eles pegam algo que era sagrado ao povo, algo que Deus disse que deveria ser tratado com seriedade, e trazem para o arraial do campo de guerra. Sabe o que Ofni e Ofinéias trazem para o campo de batalha? A Arca da Aliança. A arca que simbolizava a presença viva de Deus no meio do seu povo. A arca da reverência, a arca da honra, a arca do respeito. Quando os filisteus viram a arca, diz o texto, eles reagiram. E a reação deles foi de temor. Temor este que Ofni e Finéias não tiveram, porque usaram a arca como um amuleto da sorte. Tudo bem até aqui? E aí começou a guerra, começaram a batalhar, e vai para lá, e vem para cá, e a espada para um lado, é flecha para o outro, tá certo? E vai, o que que acontece? O povo de Deus perde a batalha. Perde a batalha com a arca no arraial. Os filisteus hesitam um pouco, mas percebem que o povo ficou fragilizado. Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli, morrem. E quando eles morrem, a arca é roubada. A arca que simbolizava a presença viva, santo, o respeito, a reverência, é tirada do meio do povo. Aí os mensageiros vão até Eli, diz o texto que ele estava sentado, você conhece o texto, e eles contam que o povo não só perdeu a guerra, ele até suportou isso, eles contam que os seus filhos morreram, ele suportou isso, mas a terceira notícia deixa Eli totalmente descompensado ao ponto dele cair da cadeira e morrer. Quando eles dizem, a arca foi roubada. Aquilo que simbolizava o respeito, aquilo que simbolizava a reverência foi tirada. Uma palavra dita, vocês se lembram qual é a palavra? E acabou. Que significa foi-se a glória. Não a glória do exército, não a glória dos filhos de Eli. Foi a glória de Deus embora, porque a arca foi retirada. Aí os filisteus levam a arca embora para uma cidade chamada Asdod. Lá na cidade de Asdod, você está comigo? Amém? Na cidade de Asdod tem o templo principal. O templo principal é do deus peixe, o deus da fertilidade, chamado Dagom. Eles, então, por não entenderem a importância e a reverência da arca, levam a arca para dentro do templo de Dagom. E lá a arca fica. Na primeira noite, a arca passa. No dia seguinte, quando os sacerdotes de Dagom vão ao templo, Dagom está caído. A imagem de Dagom está prostrada ao chão. Eles levam um susto e um pode dizer assim, é que ventou muito essa noite. Isso aqui é coisa minha, é apócrifo meu, tá certo? Não vai atrás, não. E aí, então, eles dizem, então vamos fechar as janelas e vamos botar o peixe de volta em pé. Fazem o peixe ficar de pé novamente, colocam o Dagom em pé, a arca continua, tudo fechado. Isso eu estou inventando, tá certo? Mas agora é sério o que eu vou falar, tá na Bíblia. No dia seguinte, eles vão lá. Dagom não só está prostrado, mas ele tem suas mãos cortadas, não quebradas, como se fossem cortadas, e o seu pescoço cortado, e diz a Bíblia que só fica o tronco da estátua. Quando aqueles homens veem aquilo, eles são tomados de temor, eles ficam desesperados, porque Dagom, o deus deles, estava com o rosto prostrado no chão diante da arca, e agora com as mãos cortadas. Mas para piorar a situação deles, aqueles homens são tomados de úlceras e tumores. Então eles dizem, essa arca não pode ficar aqui. Ela não serve para nós. Essa arca tem alguma coisa que para nós não é bom. Vamos levar ela embora daqui. E eles decidem levar a arca para uma cidade chamada Gate. Quando chega em Gate, a mesma coisa acontece. As pessoas da cidade de Gate são tomadas de tumores, de úlceras, eles começam a ficar atribulados, assoberbados, eles já ouviram o que tinha acontecido em Asdod e dizem, então, o que esse povo de Israel carregava na mão? Para nós não dá também. Mandaram embora e vai para uma outra cidade chamada Ecrom. Está comigo? Estamos caminhando. E quando chega em Ecrom, os ecronitas, quando olham aquela arca que eles já tinham ouvido falar, diz o texto que eles ficam atemorizados. Na linguagem do pastor Ricardo, eles ficam em pânico. Ficam desesperados com aquela arca. E essa arca fica lá naquela cidade por 7 meses. 7 meses que foi uma tragédia na cidade de Ecrom. E eles não querem. Eles não querem ficar. Os filisteus não querem ficar com a arca, então eles decidem, vamos devolver ela para quem é de direito. E aí eles levam a arca para uma cidade chamada Bet-Semes. Os levitas pegam a arca. Quando eles pegam a arca, eles oferecem sacrifícios. Os filisteus, com medo do Deus da arca, fazem utensílios de ouro para ofertarem a Deus em tamanha reverência. Talvez eles não cressem em Deus, mas eles não podiam negar que aquele Deus era digno de honra e com ele não se brincava. Então, eles não só devolvem a arca, mas eles também dão ofertas e holocaustos em nome do Deus da arca. Você está comigo? Quando a arca chega em Bet-Semes, os levitas adoram, os levitas queimam incenso, os levitas oferecem sacrifício, e aí começa-se então a celebrar a volta da arca, a volta da reverência, a volta do respeito, então, para dentro do arraial de Israel. Mas em todo lugar tem gente curiosa. Tem ou não tem? Tem aqui em Londrina ou não? Na IPI Filadélfia? Na sua casa? E tinha uns 70 curiosos lá, uns curiosos. E esses curiosos, então, um dia, quando ninguém estava vendo, a arca já estava lá, estava só festa, só alegria, eles decidiram dar uma espiadinha para ver o que tinha dentro da arca. Sabe o que, aconteceu com esses 70? Foram mortos, fulminados pela irreverência, pela quebra do respeito. A arca não podia ser carregada a não ser pelos levitas, como dizia o preceito. A arca precisava ser tratada com honra, porque ela simbolizava a presença viva de Deus. E aí, aqueles homens de Bet-Semes choraram amargamente a morte dos seus homens, choraram os seus mortos e ficaram desesperados e tomados de medo. Ninguém quer ficar com a arca, vocês acham que acabou aí? Falou, para onde nós vamos mandar? Para Londrina? Não tinha Londrina ainda. Então, vamos mandar para uma outra cidade, Kiriat Jearim. E lá na Kiriat Jearim, essa arca foi para a casa do pai do Uzá, chamado Abinadab. Agora, eu queria que você imaginasse comigo. Quando diz a história que Abinadab tinha os seus filhos pequenos. A arca ficou na casa dele 20 anos. Imagina uma arca dessa chegando na tua casa. Qual seria a reação dos seus filhos? Com toda a notícia. Ah, passou lá, morreu e tal, ficou doente, não sei o quê. Os meninos devem ter ficado desesperados, apavorados. E o pai, então, para dar uma... Não pode ir lá no cômodo da arca, não pode brincar perto da arca, brincar de esconde-esconde, só 500 metros da arca, tá certo? Não pode brincar na arca, não pode chegar perto. E essas crianças foram crescendo, quem sabe, com essa imagem da arca. Mas aí a história continua, já estou chegando lá no 2 Samuel e terminando essa nossa jornada bíblica, tá certo? Saul morre, Davi é ungido rei, Davi vence os filisteus em batalha. Primeiro decreto de Davi é, eu quero levar a arca de volta para Jerusalém. E Davi não faz pouca coisa não, olha só o que, Davi faz. 2 Samuel 6:3, acompanha comigo, se você está comigo, quem vai colocar ali também, você pode ler. 2 Samuel 6:3, olha como Davi age. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram na casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aio, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo, carro zero quilômetro. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aio ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois, 0 quilômetro, tropeçaram. Então a ira de Deus se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por sua irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Esse texto me intriga, pastor Silas, o senhor que gosta de história, porque o cara foi ajudar. Ele estava ali para ajudar para a arca não cair, mas ele tocou na arca para ajudar e morre. Que Deus é esse? Oh, Deus, está vendo aí? Ele ia ajudar e ele só matou ele. Agora, para mim, o que matou Uzá não foi o toque na arca. Foi a irreverência, como diz o texto. E a irreverência começa na nossa vida pequena e ela cresce com os anos. Quem matou Uzá foram os anos de irreverência. Talvez no começo, isso é uma coisa da minha cabeça, que seria natural. Ele respeitou como criança, como adolescente, tinha medo, não tocava, não chegava. Mas 20 anos convivendo com a arca, nunca nada aconteceu. Para que eu vou ter tanto respeito assim, ao ponto de não tocá-la, como era dito para não fazê-lo? 20 anos na minha casa, posso tocar de boa. Carro zero, aqui está tudo bem, não tem problema nenhum. E por causa disso, Uzá morreu. Qual é a lição que você aprende para o seu casamento, eu aprendo para o meu casamento e para a nossa família? Sabe como o desrespeito chega na tua casa e nas tuas relações? Com os anos. Os anos mataram Uzá. Os anos em que ele foi perdendo a reverência a respeito de como deveria tratar as coisas de Deus. É muito engraçado quando o casalzinho está namorando. Quando eles estão namorando, eu não sei se é assim hoje, está certo? Porque eu já namorei faz tempo, continuo namorando, mas já sou da velha guarda, está certo? Mas antigamente a gente usava a linguagem da corte, não era assim, pastor João? O senhor tem uma cara de romântico assim, né? Não é? E assim dizia assim, minha princesa, meu príncipe, não é? Minha gata, meu gato. A gente tratava assim com amor. E tomava banho, ia cheiroso para a casa da namorada. A namorada estava sempre esperando cheirosa, bonita, né, para receber o namorado. Só que o problema é que quando casa, muitos casais jogam fora o dicionário da corte e compram o dicionário da fauna brasileira. Oh, Jesus, fala hoje, pai, fala forte. E aí aquela gata vira outra coisa. Aquele gato vira um quadrúplice um pouco mais violento. E aquela linguagem de corte, aquela linguagem de respeito, aquela fala mansa, começa a se tornar uma fala um tanto quanto mais diferente. E aquela moça que ouvia do seu namorado, quão ela era importante, quão ela era amada, quão ela era preciosa, não importava os defeitos, não importava nada, porque estava desposando-a para o casamento, depois que se casam, não tolera um deslize. Da mesma forma, aquela moça que era calma, que amava aquele moço, aquele príncipe, descobre que ele virou um sapo, quando não virou um ogro, e aí ela também não tolera mais os seus defeitos e as suas falhas. E aí, na dificuldade, eles não buscam outras soluções, a não ser a quebra da reverência. Gandhi escreveu um texto fabuloso, não tinha tempo para trazer, mas procure na internet um texto de Gandhi. Esse texto é para a família, tá certo? O nome do texto é Por que as pessoas gritam? Esse é o texto de Gandhi. E ele diz que as pessoas gritam não é porque elas estão distantes fisicamente, mas é porque as suas almas já se distanciaram há muito tempo. Você já parou para pensar por que você grita dentro de casa, se você está no mesmo cômodo, se você está perto da mesma pessoa, se a pessoa está te ouvindo tão bem, ou isso não acontece na sua casa? Por que alguém tão perto é vítima de um grito tão violento? Porque os corações estão distantes. Porque as almas estão distantes. Porque os anos foram matando a reverência e o respeito dentro da casa. Nenhum marido chega para a esposa, do dia para a noite, uma esposa que ele amava, que ele acariciava, que ele estava com ela e diz, estou indo embora, estou montando uma outra casa com uma outra pessoa. O marido só faz isso com os anos que ele foi perdendo a sua reverência a Deus, desrespeitando a sua esposa, mentindo, flertando, ao ponto de um dia tomar uma decisão como essa. Nenhuma família cai de cabeça para baixo da noite para o dia. São os anos que matam as relações dentro de casa. Cuidado com as sementes que você está semeando dentro da sua casa. Talvez agora você não está percebendo ainda, mas os anos lhe cobrarão essa sua semeadura. Amém? Segunda lição. Você precisa entender que para se respeitar, é preciso tratar as coisas de Deus da forma que Deus quer que elas sejam tratadas. Volto para usar. Davi acordou para aquela bestialidade que ele fez, de não seguir os preceitos que ele mesmo ajudou a elaborar para carregar a arca. Quando ele viu que Uzá morreu, ele disse, não é assim. Não tem problema se eu tenho 2 carros de boi 4.0 aqui. Não tem problema. O negócio é o seguinte, quem tem que carregar a arca não é carro, é levita. Quem tem que carregar a arca é levita. E quanto carrega a arca, tem que sacrificar cordeiros. Deus precisa sentir o aroma. Tem que haver louvor, tem que haver adoração, tem que haver sacrifício, tem que haver entrega, tem que haver reverência. E se você for lá, depois você lê na sua casa, 2 Samuel 6,13, diz o texto, que Davi, depois que acordou para a bobagem que ele fez, ele disse, eu vou tratar as coisas da forma que devem ser tratadas. E ele diz, quando os que carregavam a arca davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. E ali eles cantavam, e ali eles adoravam, e ali eles reverenciavam a Deus. Porque estavam tratando as coisas de Deus com reverência. Não é fácil ser reverente. Não é fácil honrar as pessoas. Não é fácil respeitá-las, ainda quando elas nos desrespeitam. Porque a gente acha que o desrespeito do outro é um precedente para o meu desrespeito. O grito do outro é um precedente para o meu grito. A ira do outro é um precedente para a minha ira. A mentira do outro é um precedente para a minha mentira. E isso afeta as relações. Não importa o que o outro faça, importa como eu trato as coisas do jeito que Deus quer que eu as trate. E hoje nós padecemos, queridos, nós padecemos porque a nossa casa, muitas vezes, há irreverência, há ira, há as mentirinhas brandas que a gente fala, há um orgulho exacerbado, há uma perda do significado vivo da presença de Deus dentro do casamento, dentro da vida do pai e do filho, dentro daquela família, e por causa disso, Deus vai se fazendo ausente nas nossas relações, porque nós o queremos ausente. Não podemos cair no erro de Uzá, nem de Saul, e nem dos crentes de Gálatas. Precisamos tratar as coisas de Deus da forma de Deus. Maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Respeito. Esposas, sejam submissas aos vossos maridos, assim como ao Senhor. Esposas, respeitem aos seus maridos. Mulher, você quer ver teu marido feliz? Respeite ele. Ainda que ele não lhe dê o respeito, respeite, porque Deus te deu essa missão de respeitá-lo. E se ele não tem lhe tratado com respeito, ele vai prestar conta é para Deus e não para você. Mas o erro dele não pode ser um precedente para o seu erro. Marido, você quer ver essa mulher feliz? Não adianta comprar presente, não adianta levar para jantar caro, não adianta dar carro novo para ela. Dê amor para essa gata. Dê amor, dê carinho, dê afago, beija, abraça. Faça ela se sentir única. Só eu fiquei aleluiado aqui. É assim, querido. Respeito e amor são as bases de qualquer relacionamento. E respeitar é fazer as escolhas certas, sempre dentro de casa. E para se fazer a escolha certa dentro de casa, precisa das orientações certas dentro de casa. Não semeie para a carne, porque o versículo que nós lemos, você está comigo ainda, amém? diz: se você semeia para a carne, você vai colher o fruto da corrupção da carne. Mas o que semeia do Espírito vai colher o que o Espírito diz, e o Espírito tem vida eterna. Tome cuidado com a semente que você está semeando dentro da sua casa. Essa semana eu estava lendo um livro, não sei se foi do McIntosh, que eu folheei para o culto de quarta, e aí ele diz assim: preste atenção, não é porque você faz as coisas escondidas que elas ficarão ocultas para sempre. Você apenas está adiando a descoberta, mas elas serão descobertas. Ai! Não é porque você faz algo escondido que elas ficarão escondidas para sempre. Elas serão descobertas. Você está apenas adiando a descoberta. Reverência é verdade. É luz no escuro dentro do casamento. É luz no escuro dentro das relações familiares. Não é fácil fazer a escolha certa, querido. Fazer a escolha certa é difícil. Aristóteles, na Ética Nicômaco, disse uma coisa para ele. Eu li essa frase naquele livro antigo, Inteligência Espiritual, se não me engano. Acho que é esse o nome. E numa das frases desse livro, há uma citação da Ética Nicômaco de Aristóteles. E ele diz assim: qualquer um pode zangar-se. Isto é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, é difícil. Qualquer um pode zangar-se. Isto é fácil. Lembre-se que a escolha certa é obedecer sempre à vontade de Deus. Eu dizia isso no carro para o Mateus, para o Arthur, para a Vitória, para a Mabe, quando a gente estava vindo. Obediência não é uma questão de cumprimento de lei. Hoje eu não vou ter tempo para falar sobre isso. Um dia a gente pode falar sobre relacionamentos de pais e filhos. Obediência é um sinônimo de reverência à autoridade de Deus na minha vida. Eu não obedeço porque Ele manda, eu obedeço porque Ele é o que manda. Entende isso ou não? Eu não discuto a ordem, eu discuto a procedência da ordem. E se ela vem de Deus, não tem discussão, tem que obedecer. Profundo isso, né, irmãos? Isso é sério. Você, marido, deve ser obediente a Deus. Você, esposa, deve ser obediente a Deus. Você, filho, deve ser obediente a Deus. Quando você desrespeita, quando você desobedece, você não está dizendo para aquela pessoa que te mandou fazer alguma coisa assim: eu não vou fazer o que você manda. Quando a gente desobedece, a gente está dizendo para a pessoa que mandou: você não é tão importante assim. O que você diz não deve ser tão levado em conta assim. Eu faço o que eu quero, porque eu não levo em conta o que você está dizendo, e eu decido fazer o que eu quero. É uma afronta, não há uma ordem, mas há um sujeito. Por isso que o nosso pecado é tão grave contra Deus. Porque quando nós pecamos, nós dizemos: Deus, agora quem é Deus sou eu faço o que eu quero, o Senhor fica na sua. Precisamos da semente certa, querido. Precisamos semear a obediência. E a obediência dentro de casa, do marido, é uma devoção inteira a Deus. Se você está com dificuldade, meu amigo, meu irmão, com o seu temperamento, com o seu vocabulário, com as suas atitudes, vá para os pés da cruz. Volte-se ao relacionamento de Deus. Essa foi a palavra de Paulo aos Gálatas. Voltem, entendam o fator da graça que Jesus trouxe para vocês por intermédio da cruz, porque é lá que vocês vão ser curados. Se o seu casamento, se a sua família está com problemas, vá aos pés da cruz. Não adianta pedir ajuda se você não se submeter à ajuda do alto. Se eu e você não entendemos que a nossa parte é muito séria na cura da nossa casa. E eu não estou falando aqui de práticas espirituais apenas. Oração e leitura da palavra e devoção são consequências de alguém que tem um coração em Deus. Porque quem tem um coração em Deus tem vontade de estar com Deus, comer da comida de Deus, ouvir da voz de Deus, sentir o cheiro de Deus, estar ouvindo a voz de Deus. Querido, eu creio que Deus hoje está falando forte aos nossos corações para restaurar casamentos aqui. Casamentos de pessoas que se amam, que confiam umas nas outras, mas que não estão se respeitando. que não estão se tratando com a reverência que deveriam tratar-se. Deus está falando a filhos aqui que erguem as vozes para os seus pais, que mentem para os seus pais, que sabotam a imagem dos seus pais. Deus está falando que a reverência precisa ser trazida de volta, a arca da reverência precisa voltar para o seio do lar, em nome de Jesus. E isso foi se perdendo com os anos, e por isso eu quero pensar na conclusão dessa mensagem, dando alguns desafios muito importantes. Lembre-se que mesmo que você não perceba, eu e você semeamos o tempo todo. Mesmo que a gente não perceba, nós semeamos o tempo todo. A pergunta é, o que eu estou semeando? O que semeia para a carne, vai colher da carne. E as obras da carne, Gálatas 5, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Mas o que semeia do Espírito, semeia vida eterna dentro de casa. Seu casamento não é um contrato. Seu casamento é uma aliança. O casamento não é uma instituição civil, na minha opinião, respeitando todas as instâncias civis da nossa sociedade. Para mim, casamento é uma aliança eterna e espiritual. Porque tem muita gente que se uniu civilmente, mas nunca se casou espiritualmente. Casamento e família é um projeto de Deus, que tem que ser tratado e levado do jeito de Deus, para que a glória de Deus seja vista dentro dos lares. Muitos filhos estão fora do evangelho hoje, porque viram que os seus pais são irreverentes com Deus. Viram que os seus pais não tratam Deus como deveriam, e por isso houve o precedente para a fuga. Eu já ouvi isso muitas vezes, infelizmente. E o meu grande desespero, não é como pastor não, é como homem, é que meus filhos não tenham essa inspiração negativa na minha vida. Devemos semear a semente da santidade. Pecado não se negocia, meu irmão. Pecado se quebra, se rompe. Pecado não pode fazer parte da nossa vida. O pecado tem que ser um acidente. E não menos frequente. Cuidado com o que você semeia. Muitas famílias hoje dizem que estão colhendo investidas do diabo. E aí eu estava à tarde hoje, isso aqui me veio à tarde, tá certo? Hoje à tarde lá em casa. O diabo é semeador nato, ele semeia bem as suas sementes de ervas daninha e de joio no seu casamento. Mas presta atenção no que eu vou falar. O diabo semeia, mas quem cultiva somos nós. Ele não rega, ele não apara, ele não põe na sombra, ele só joga. Quem cultiva, somos nós. São as artimanhas. Tenha atitudes certas. Tenha o vocabulário certo. Tenha a postura certa. Se o seu casamento é um casamento de amor, por que existem palavras de rancor? Se o seu casamento foi um casamento de entrega, por que hoje a rejeição? Se a sua família é um lugar que Deus escolheu para ele ser adorado, por que a família se tornou um lugar de encrencas, de crises, de discussões? É hora de voltarmos à palavra. E a palavra de Deus diz a mim e a você. Lá em Isaías, talvez você nunca pensou nesse texto, e eu estou concluindo com esse texto, queria que o pessoal do ministério viesse aqui. Isaías 28, 10 e 13. É interessante esse texto, irmãos. É muito interessante. Ele diz assim. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra e regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Sabe o que Isaías está querendo dizer aqui, na minha opinião? Não quero pensar no contexto, quero trazer isso aqui para mim. Porque é obediência, é reverência sobre reverência, é honra sobre honra, é cumprimento à vontade de Deus sobre cumprimento da vontade de Deus, um pouco aqui, um pouco ali, que a minha família vai ser curada, que o meu casamento vai ser restaurado, que os meus filhos serão novamente trazidos para dentro da igreja, aqueles que estão fora. É um pouco de preceito, é um pouco mais de preceito, é um pouco mais de regra, é um pouco mais de regra. Tem um amigo que eu gosto muito, eu amo demais esse meu amigo, de infância, o Maurício. E um dia ele estava me contando de um amigo dele, que é pentecostal. O Maurício ainda não se casou. E aí ele foi fazer uma coisa errada, esse amigo pentecostal olhou para ele e falou assim: vigia, varão, vigia. Vigia, varão. Eu morro de rir com essa história. Eu falo para você aqui, meio pentecostal também: vigia, varão. Vigia, marido. Vigia, esposa. Vigia. Preceito sobre preceito, mas regra sobre regra. Não tem cura se você não fizer a sua parte. E hoje eu senti muito forte de Deus, de lembrar o que diz o versículo 10 que nós acabamos de ler. Enquanto tivermos oportunidade, não nos cansemos de fazer o bem. Eu não quero saber se você é líder nessa igreja, não quero saber o tempo que você tem de casado, mas eu queria te lançar um desafio, que hoje é tempo de cura para sua família. E Deus quer pedir uma postura da nossa parte de reverência, de honra, em primeiro lugar a Ele. Talvez precisemos nos reconciliar agora com Deus, mas também é tempo de lembrarmos aonde nós estamos caindo e nos arrependemos. É tempo do marido olhar para a esposa e dizer: sabe aquele dia que eu te maltratei, que eu falei coisas terríveis para você? Queria que você me perdoasse. É tempo da esposa pedir perdão para o marido porque eu tenho agredido e, quem sabe, o sabotado nas entrelinhas. É tempo dos filhos pedirem perdão para os pais. Queridos, não adianta pregarmos sobre família se nós não decidimos viver o que nós estamos pregando sobre família. Por isso nós vamos cantar uma canção que diz: eu quero consagrar o meu lar a ti. E se pais, esposas e filhos quiserem se unir, ou maridos e esposas, ou até solteiros que estão aqui, mas querem se casar e querem já entrar no caminho certo, enquanto nós estivermos cantando, quiserem fazer uma reconsagração da reverência e do respeito do seu lar, queria convidar você a sair do seu lugar e eu quero fazer uma intercessão sobre as nossas famílias. Se tiver o pai, a mãe, os filhos, eles quiserem vir juntos, venham juntos, deem as mãos. Se for o caso, peçam perdão agora para Deus, como vocês têm tratado Deus em casa e como vocês têm se tratado um ao outro. É tempo de cura, é tempo de trazermos a arca de volta da maneira certa. Então nós vamos cantar e aqueles que quiserem poderão vir. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Podem vir, venham, se você quiser. Conversem. Se precisa pedir perdão, peça agora. Vamos fazer isso agora em nome de Jesus. Vai ser um tempo de cura nessa igreja hoje, nessa família.
O meu lar a ti.
Eu e a minha casa. Coisa poderemos dizer agora para ti, Senhor. Mas eu acredito que uma palavra que é comum aqui: temos pecado contra o céu e contra ti dentro da nossa casa, Senhor. Esses pais que estão com seus filhos, esses filhos que estão com seus pais, esses maridos que estão com as suas esposas, essas esposas que estão com seus maridos, estes que muitas vezes, Senhor, estão começando um relacionamento ou pensando em ter de uma maneira equivocada, eu não sei. Mas agora, em nome de Jesus, eu quero orar por cura nesta casa. Eu quero declarar que esta família não será mais um campo de batalha, onde um vai vociferar sobre o outro, onde um vai agredir ao outro. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, repreender toda palavra de afronta, toda palavra de ressentimento, toda palavra, Senhor, de irreverência, de desrespeito, xingamentos, palavras, Senhor, que desmerecem a integridade do outro. Ó Deus, ajuda a curar os lábios desses teus filhos, a começar do meu. Ajuda a curar, Senhor, os nossos vocabulários. Ó Deus, traz-nos as palavras de vida, para que a partir do nosso lábio sejam semeadas dentro da nossa casa palavras de vida eterna, Senhor. Perdoa esse pai que falou mal para o seu filho, que o ofendeu, que disse palavras duras, Senhor. Perdoa agora em nome de Jesus. Traz quebrantamento e arrependimento, porque este filho o Senhor deu por amor. Este filho o Senhor confiou a este pai, para que este pai e esta mãe o treinassem, o adestrassem para ser um servo ungido e valoroso do Cordeiro. Perdoa, Pai, este filho que tem brigado com seu pai, erguido a voz, tem feito palavras de agressão. Ó Deus, este pai para este filho foi um presente do Senhor. O Senhor deu este pai como herança a este filho. Ó Pai, traz cura em palavras malditas há anos, que perseguem, que aprisionam relacionamentos de pais e filhos aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, eu quero orar pela graça, Senhor, do Senhor na vida desse marido, que um dia tratou essa mulher tão bem, que um dia tratou essa mulher tão lindamente, Senhor, mas hoje, por causa das suas crises pessoais, quem sabe, por causa das suas lutas, por causa do seu afastamento de ti, ele tem tratado essa mulher que ele tanto ama de uma maneira tão grosseira. Ele tem dito para essa mulher que ele tanto ama palavras que ele não diria até para um inimigo seu. Ó Deus, abençoa os lábios desse marido, para que ele diga palavras de amor, de graça, de cura, de restauração para essa esposa. Ó Deus, abençoa a vida dessa mulher que casou por tanto amor a este homem. Como ela orou por este homem, como ela quis este homem, Senhor, como ela colocou este homem diante de ti, mas hoje ela já não consegue mais, Senhor, por uma série de coisas, ó Pai, talvez respeitá-lo, honrá-lo. Eu sinto hoje de orar, porque tem esposas que deixaram de orar pelos seus maridos aqui, Senhor, deixaram de cobrir esses homens todos os dias com o manto da espiritualidade, por causa da sua intercessão. Restaura a paixão de intercessora no coração dessa esposa, Senhor. Faz essa mulher profetizar nas regiões sobrenaturais, na vida do marido, Senhor, na vida do esposo, Pai. Traga cura para esta casa, traga cura para esta família. Tira todo o lixo, Senhor, tira tudo aquilo que não é teu desta casa, em nome de Jesus. Tira, Senhor, tira, Senhor. Ó Deus, traz o amor, traz a reverência. A reverência nas relações, a honra, o respeito, Pai. Abençoa, Senhor. Talvez pessoas que estão aqui agora orando porque querem constituir uma família, porque sonham. Abençoa, traga o varão, traga, Senhor, a serva do Altíssimo. Faça com que se construam lares saudáveis, lares fortes, lares que vão vencer nesta geração e que vão ser modelos e exemplos para a Tua glória, Pai. Abençoa cada família dessa igreja, Senhor, desses irmãos que estão no banco. Abençoa cada lar, cada casamento, Pai, cada marido, cada esposa. O Senhor sabe as crises que eles têm, as lutas que eles passam. Mas vem com o Teu óleo, vem com o Teu bálsamo sobre esta casa. E agora, em nome de Jesus, nós queremos dizer que queremos consagrar novamente o nosso lar a Ti. Reconsagramos a nossa casa, a minha vida como homem, como marido, como pai, como esposa, como mãe, como filho, como filha, como irmão, como irmã. Nós consagramos e dizemos que o nosso lar será um lugar de adoração ao Teu nome, no que depender de nós. Toma estes Teus filhos, Senhor. Abençoa-os, reconcilia-os, tira o lixo, joga fora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga amém, queridos, diga amém. Dê um abraço quem está perto de você, da sua casa. Aplauda o Senhor, fale o quanto você ama essa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Vai ter mudança. Já começou? Amém? Para a glória de Deus. Queria chamar o pastor Silas. Nós vamos orar encerrando. Podemos encerrar. Eu queria que ele orasse e impetrasse a bênção. Lembrando que lá embaixo tem esfirras deliciosas, companhia maravilhosa e um tempo muito bom de Deus. Vamos dar as mãos todos. Vamos fazer um vínculo como família da fé.
Todo louvor e glória. Esta noite o Senhor tem falado mais uma vez a nós. Teu Espírito nos convoca a um clima novo de reverência no lar, na família. Nosso lar tem que ser o lugar da aliança, da vitória do Rei, da perseverança, Senhor, da aliança que atravessa décadas e décadas e décadas de vitória. Pai, sara os lares, sara os lares. Nós queremos esta verdade de um UFC no lar de vitória. Pai, no nome de Jesus, traga saúde ao teu corpo, ao corpo de Cristo, à igreja. Enquanto oramos pelos enfermos. Enquanto oramos por aqueles que estão nos hospitais. Enquanto oramos, dizemos: o Senhor levanta o fraco e abatido, o Senhor traz saúde ao enfermo, em nome de Jesus Cristo. Oramos em favor do pai do Bomba, internado, em nome de Jesus Cristo. Pai, cada pessoa que tem um nome na cabeça, no coração, está pedindo uma oração. Não há distância para oração, nós tocamos o trono e tocamos esta vida agora, junto com meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus Cristo. E dizemos: Jesus, dá saúde. Pai, dá uma semana de vitória. Dá uma semana de vitória. E dizemos: abençoe nossa cidade, abençoe nosso estado, abençoe o Brasil, abençoe o mundo, abençoe a tua igreja e abençoe as famílias nesta nação, em nome de Jesus Cristo. Quem crê e recebe, diz amém. Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre vós, sobre cada família, de uma forma unida, forte, e comprometida contigo. Ó Deus, em nome de Jesus, tua bênção sobre o teu povo e todo o teu povo diz amém.